tendo contatos diretos com a Venezuela, é muito difícil saber os desdobramentos. É, não só no caso da Venezuela, a rapidez com que as coisas estão mudando, aconselho ninguém a ter um prognóstico claro do que vai acontecer, mas nós podemos avaliar aquilo que já aconteceu. E o que já aconteceu é uma longa tradição do imperialismo estadunidense. Agora mesmo, eu acabei de receber uma nota do The New York Times acusando Maduro de uma quantidade de absurdos, mas sobretudo dizendo que a Venezuela desestabilizou o hemisfério ocidental. E há que levar a sério o diagnóstico desse jornal, que é um jornal da classe dominante, aqui confundido no Brasil como se fosse a consciência democrática dos Estados Unidos. E de fato a Venezuela não desestabilizou o hemisfério ocidental. O que a Venezuela fez até agora, desde do 4 de fevereiro, em que um grupo de militares encabeçados por Urdaneta, Wilmar Castro Soteldo, Arias Cárdenas, Hugo Chávez, pretenderam destituir o presidente Carlos Andrés Pérez, é uma retomada quente, uma retomada verdadeira da soberania, que só apareceu mais um pouco tempo depois com a Revolução Democrática Bolivariana. Ao longo do tempo, essa revolução foi perdendo a vitalidade, mas deixou um governo bolivariano. Esse governo bolivariano não goza do prestígio da Revolução Democrática Bolivariana por um conjunto de razões, porque toda a evolução do sistema político altera a qualidade do fenômeno. Mas a Venezuela recuperou algo importantíssimo para todos nós que está em jogo nesse momento, que é o respeito absoluto pela soberania dos países, que o imperialismo estadunidense, naturalmente, não tem nenhum apreço. Nós discutíamos, Elaine, lá no Instituto, e eu era muito cético sobre a possibilidade de uma invasão dos Estados Unidos. Por quê? Porque uma invasão envolveria riscos gravíssimos para as tropas estadunidenses. E se nós observarmos o que está acontecendo do ponto de vista militar, em 1983, os Estados Unidos, sob o comando de Ronald Reagan, que era um verdadeiro gangster, ele do Partido Republicano, eles fizeram a Operação Fúria Urgente, invadiram Granada, mataram o líder Maurice Bishop e exterminaram a possibilidade de soberania naquela pequena ilha do Caribe. Um tempo depois, só estou mencionando aqueles casos mais evidentes, né, uma operação chamada Causa Justa, sob o domínio de Bush, pai, em 1989, invadiu o Panamá. E qual era a acusação? A defesa da democracia, a violação dos direitos humanos, as drogas e o tratado do Canal do Panamá, que só foi retomado 10 anos depois num acordo de Jimmy Carter e Torrijos. Mas esse acordo de Jimmy Carter e Torrijos, do Canal do Panamá, invadido em 1989, pelas tropas estadunidenses, com a prisão do presidente panamenho, que era Noriega, só foi possível porque Torrijos tinha, como mostra Chucho Martínez no livro Minoso, ele tinha colocado todas as bombas para explodir o canal caso Carter não assinasse o decreto cedendo para o Panamá a posse definitiva do canal, que é território panamenho. Já estava pronto para ser explodido. Quer dizer, os Estados Unidos só cedem diante de pressão real. E não vamos esquecer que se isso ocorreu sobre o domínio de Bush pai, em Cuba, 61, Cuba foi invadido no governo do queridinho John Fitzgerald Kennedy, que é apresentado no Brasil por uma consciência ingênua como um rapaz vítima de um assassinato, quando ele era presidente de um país imperialista que deu cartas brancas que ninguém, a CIA, não poderia fazer uma operação daquelas da invasão do Rio dos Porcos em abril de 61, às escondidas do presidente. Tamanha magnitude da ação. Então, o que está acontecendo na Venezuela não é uma invasão, mas é uma operação militar muito semelhante em alguns aspectos com que os Estados Unidos fizeram no assassinato de Bin Laden. Entraram num país, violando todas as normas internacionais, para as quais o imperialismo não tem o menor cuidado, só menos inocentes. E os cínicos vão exclamar agora pelo direito internacional e pela chamada comunidade internacional, que efetivamente só existe na cabeça lunática de analistas que estão a serviço do poder. Então, o que aconteceu foi, aparentemente, o sequestro do presidente e da sua esposa e o Trump anunciou às 11 horas uma coletiva. Eu creio que é o tempo suficiente para que Maduro e a Cília, sua mulher, já estejam nos Estados Unidos, e a procuradora dos Estados Unidos já assinalou, né, que as acusações contra eles são tráfico de cocaína, conspiração, narcoterrorismo, e um conjunto de outras acusações que fazem parte da propaganda imperialista para legitimar a agressão nos países latino-americanos. Essa é a realidade.
Há algumas versões aqui desde dentro da Venezuela, que a gente está recebendo também informações de companheiros de lá, companheiros jornalistas, de que houve uma traição interna, porque é impossível que ele tenha sido sequestrado de forma tão rápida, sendo que estava tudo, né, preparado para que esse ataque viesse, né?
Eu não sei se estava tudo preparado para se esse ataque viesse. Acho que essa hipótese...
Todo mundo achava que não ia acontecer, né? Mas aconteceu.
Eu repito, eu nunca acreditei numa invasão, porque os custos de uma invasão para os Estados Unidos seriam enormes. Uma operação dessa natureza, eu não vi analistas assinalando com a possibilidade. Já teve um antecedente, que foi um piloto ter contado para todo mundo e confessado para Maduro, etc., que foi tentado, foi oferecido corrupção a ele, para ele, num avião, se deslocar para os Estados Unidos com o presidente. Isso aconteceu uns 2 ou 3 meses atrás, provavelmente vocês vão buscar aí a informação, tem esse antecedente. Então, essa operação visando Maduro, ela estava no raio das possibilidades. E é o que, de fato, aconteceu com o adicional de um bombardeio na escola de cadetes, matando um conjunto de meninos que são aspirantes, que estão lá, não só em Forte Tiúna, como em La Guaira e várias outras unidades militares, atacando um poder militar muito diminuto da Venezuela para enfrentar o maior porta-aviões nuclear do planeta, com um submarino nuclear e uma quantidade de aviões impossível qualquer país latino-americano de enfrentar o poderio dos Estados Unidos. Mas essa ação desse tipo, naturalmente, que pode ter sido ter a cumplicidade de agentes de segurança. Mas isso nós vamos ter que analisar. Eu não arrisco um prognóstico disso, porque há muita informação e há muita desinformação.
Sim.
Eu quero ver, e nós vamos ver o desenlace disso. O que nós temos que nos preocupar, como latino-americanos e como brasileiros em especial, é que a política externa brasileira, durante o terceiro mandato do Lula, foi cúmplice desse isolamento. A Venezuela está sob sanções econômicas, bloqueio naval. Não esqueçam que Lula não aceitou a Venezuela nos BRICS, que Lula questionou profundamente os resultados eleitorais que deram a eleição para Maduro, que Lula não se encontrou com Maduro, que teve um completo isolamento da diplomacia brasileira, sempre cínica, sempre orientada pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, contra a Venezuela. Agora, já li uma nota do próprio presidente Lula, que é uma nota, um exercício do cinismo, porque aquele mesmo presidente que veta a Venezuela, que participa do questionamento sobre o resultado eleitoral e que não abre pontes reais com os Estados Unidos, enquanto tem estreitas relações econômicas com Israel, que é um Estado terrorista também, apresenta uma nota que é para lavar a cara. Mas isso é o cinismo de Lula, inaceitável. Mostra que ele não tem nenhum compromisso com a soberania da América Latina e, portanto, não pode ter um compromisso com a soberania brasileira. Isso é o que mais me preocupa, Elaine. Por quê? Porque essa agressão à Venezuela, essa terrível agressão à Venezuela, ela expôs que os Estados Unidos não têm limites, como eu lembrei aqui, de Granada, do Panamá, de Cuba e de tantas outras
Palestina. Milhares
de ações. Eu estou falando da América Latina, no mundo árabe, o que os Estados Unidos fizeram é verdadeiro crimes de guerra cometidos pela alta cúpula, né? Rumsfeld, Colin Powell, os Bush, todos, Clinton, todos eles, Clinton, né? Iugoslávia, isso, o imperialismo. E os Estados Unidos é um país do demônio, percebe? Para aqueles que gostam da linguagem teológica e que ficam de conversa mole sobre o que está acontecendo, apostando nos direitos humanos, na democracia, ora, isso não tem a menor validez dentro dos Estados Unidos e muito menos como membro de política exterior dos Estados Unidos, que tem no Partido Democrata e Republicano um acordo completo Então, nós temos que atentar que o Brasil não conseguiu. O governo Lula, além de ser cúmplice dessa barbárie, como é na Palestina, porque na Palestina o que o Lula diz? Que é um genocídio, ao mesmo tempo, continua com intenso comércio e, inclusive, cooperação militar com Israel. Isso quer dizer, as palavras, os atos não acompanham as palavras. Isso é uma demonstração de cinismo completo, para dizer, de maneira respeitosa, nesse dia 3 de janeiro. Mas mostra que os Estados, que o Brasil, Elaine, ouvintes, não constitui uma força anti-imperialista indispensável não para apoiar a soberania da Venezuela, mas para defender a nossa soberania. E isso que esse episódio está mostrando para nós. Enquanto o Lula fica dizendo que tem uma relação química, inclusive petroquímica, com Trump, olha, eu estou reproduzindo aqui as palavras do Lula, para o lulismo, que é alienante, que desconhece os fatos, e por isso é uma forma também de terraplanismo. Lula diz que tem uma relação química, petroquímica, com Trump, que faz aqueles crimes lá em Gaza e está fazendo os crimes aqui na América Latina. Como é possível um presidente ser tão vulgar que, quando entra as questões efetivas de poder, Lula mostra que é um presidente com pés de barro, sem nenhuma convicção, com cumplicidades com o Partido Democrata, incapaz de organizar dentro do país uma solidariedade ativa e uma força social capaz de defender a nossa soberania. Uhum. Lula é um incapaz, e por isso que ele é cúmplice do Partido Democrata e do Vaticano.
Nildo, outras informações que chegam aqui também é de que está se armando um golpe, né, por parte das forças, eternas forças da direita venezuelana, nesse momento de caos, para assumir a presidência. O que é que tu diz sobre isso?
Não sei se é real, mas cabe na lógica. Na medida em que Maduro foi sequestrado e as forças de direita supõem que ele é que solda uma unidade entre militares, empresários, trabalhadores, sindicatos, o povo no geral, ele seria a cabeça do processo bolivariano. E uma vez que falte essa liderança, se abriria um espaço para outros. Mas eu vi hoje, já pela manhã, muito cedinho, Diosdado firme, governadores firmes, o procurador-geral firme, a vice-presidente firme, os generais firmes, porque são centenas de generais. Então, não estou vendo que está tendo uma quebra da unidade bolivariana nas condições que ela existe hoje. Mas o cenário de uma agressão desse tipo permite que as forças de direita, que até agora estão absolutamente em silêncio, até onde alcança a minha informação e análise, eles possam tramar nesse momento um golpe. Mas um golpe dessa natureza teria que apoiar a invasão estadunidense, quer dizer, a operação estadunidense. Apoiar essa operação, ou pelo menos dizer, bom, atuar de uma forma pragmática, cínica e canalha, para dizer concretamente, uma vez que Maduro não está, vamos tocar a vida de maneira pragmática e vamos criar um governo de unidade nacional, ou chamar as novas eleições, como aqui a CNN, a Globo News, e essa canalha de jornalistas estão fazendo, manufaturando a opinião pública, perguntando, bom, agora nós precisamos então tocar a vida e vamos fazer uma nova eleição. E uma nova eleição teria, naturalmente, a aceitação daquela vassalagem que é a Europa, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Bélgica, toda essa canalha de presidentes democratas ou fascistoides que existem na Europa, estão em comum acordo com o bloqueio à Venezuela. Essa semana mesmo a Europa aprovou novas sanções à Venezuela. As sanções que existem a Cuba, sanções inaceitáveis, sanções que conspiram contra a economia, contra o Estado, contra o bem-estar da população e, portanto, objetivam, atacando o povo, minar a popularidade do governo. E nós sabemos que anos e anos a fio, né, o sequestro de 35 bilhões de dólares em ouro que a Inglaterra promoveu sobre a Venezuela, o sequestro dos petroleiros agora, né, os assassinatos em massa de mais de 100 alguns pescadores acusados de narcotráfico, a escalada dos Estados Unidos é muito grande. Tudo em nome da defesa dos direitos humanos e da democracia. Por isso que eu não sou um democrata. E anuncio que todos os democratas que ficam com essa consciência higiena são meus adversários, quando não meus inimigos.
Tá bom, Nildo. Então vamos aguardar aí os acontecimentos. Obrigada aí pela tua participação, tá bom?
Um abraço, Elaine. Força aí.
Tá bom. Então, esse foi o professor Nuno, né, que é um especialista em América Latina, trazendo um pouco da sua análise. Como ele mesmo disse, é muito difícil para a gente ainda entender o que, que de fato aconteceu, né? Então, há que esperar o tempo passar para que a gente possa ter mais informações. Então, vamos de música agora e já volto com vocês.